En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Bien, estamos aquí con Patricia, que es de Bionatur, na festa, na quinta festa da semente crioula e nativa do Uruguai, da rede de sementes crioulas e nativas do Uruguai. Patrícia, gostaria de começar perguntando como o MST, falando um pouco da história da Bionatur, como o MST chega a definir a necessidade de um espaço como a Bionatur e assim um pouco dos objetivos e como tem sido um pouco a história da Bionatur.
Da Bionatur. Bom dia, né? Nós somos uma cooperativa de produtores de sementes agroecológicas, né? A gente começou a experiência já faz 15 anos, né? A Bionatur já tem 15 anos de experiência, né? É uma experiência construída a partir dos agricultores assentados de reforma agrária no estado do Rio Grande do Sul, no sul do estado do Rio Grande do Sul, né? Na região da Campanha, a gente chama região do bioma Pampa, que está na Campanha, né? Que já é uma região que reúne as condições para a produção de semente, né? Principalmente das sementes de hortaliça, de clima frio, né? Então, naquela região já havia uma produção de sementes de hortaliça, que ela era realizada por empresas, né, nacionais. Então, era uma semente produzida de forma convencional, né, com venenos, né, com adubos, né? E a gente comercializava, era um pacote, na verdade, né? A gente fazia os agricultores faziam individualmente um contrato com a empresa, né? E comercializavam depois a semente para a própria empresa, né? Aí depois o pessoal começou a se dar conta, né, de que havia problemas de diarreia, havia problemas de intoxicação com venenos, né? E a remuneração também era muito baixa, né, pela produção, né? E a semente não ficava ali. Então, foi uma iniciativa local, né? A Bionatur, embora hoje ela tenha uma amplitude nacional, na verdade, né, enquanto um conjunto, uma organização nacional do Movimento Sem Terra, mas ela foi construída principalmente a partir de agricultores assentados, né, tentando resolver o seu problema local de autossustento e de soberania alimentar. Então, esses agricultores assentados, né, fundaram a cooperativa Bionatur e começaram a produzir sementes agroecológicas de hortaliça, né? E principalmente não, sempre foram variedades, né? Então sementes ou crioulas ou de variedades, né, de polinização aberta, né, variedades que são registradas na legislação de semente, mas que podem ser comercializadas, né? A Bionatur nunca trabalhou e não vai trabalhar com híbrido, né? Então, porque tem essa filosofia de que a gente tem que produzir semente, né, de qualidade, de forma agroecológica, né, e disponibilizar, trocar entre as outras comunidades, as outras organizações, né, e comercializar, por que não? Né, o produtor poder chegar, né, o agricultor familiar poder chegar e comprar uma semente de qualidade e que ele possa reproduzir ela, né, na coevolução do próprio ambiente dele, com as práticas dele, com o manejo dele, né. Então, essa experiência começou local, né, com 12 agricultores, e hoje, 15 anos depois, a gente tem 185 produtores. Hoje, a Bionatur é uma organização, né, nacional, que participa principalmente dos eventos da agroecologia. Né? A gente conseguiu ter a certificação participativa orgânica. Né? Então, hoje a gente tem a certificação participativa e também tem a certificação orgânica pelo IBD. Né?
A Bionatur também vem acompanhando, assim, a experiência da rede de sementes crioulas aqui do Uruguai. Essa é a primeira vez que você vem para uma festa da rede aqui. Gostaria de perguntar, assim, a avaliação do que você está vendo aqui na festa, do que estão sendo os debates, as exposições dos produtores que a gente da feira hoje de manhã.
A gente iniciou a parceria com com a rede de sementes já faz alguns anos, né? A Bionatur com a rede de sementes do Uruguai, né? O pessoal foi daqui, né, há uns 8 anos atrás, né, o pessoal foi daqui lá na Bionatur, né, a partir dessa primeiro contato. Depois a gente veio com um ônibus também de agricultores, né, e paramos na casa dos agricultores aqui. Então foi uma troca de experiência, assim, muito importante para a gente, né, porque na verdade a gente se reconhece um no trabalho do outro, né, e um na problemática do outro, né. Então a gente se reconhece pelo que faz, né, assim como reconhece a luta, como pode trocar semente, né? Então isso traz um sentimento de fortalecimento, né, de ambas as partes, né? Porque se a gente for ver, né, o avanço da, né, dos monocultivos, que vocês estão sofrendo aqui, a gente está sofrendo no Brasil também, né? Então, na verdade, o impacto, né, do avanço das transnacionais, ele é o mesmo, né? E as nossas formas de resistência, elas também são muito semelhantes, né? E a gente vê que a semente crioula tem ganhado espaço, tem ampliado a visibilidade, né? Tem ganhado espaço, e hoje não são poucas as organizações, não só na América Latina, mas que fazem parte da Via Campesina a nível internacional, né? Que está se debatendo a semente crioula. A semente crioula virou pauta, né? Dos camponeses, né? E me parece que ela não virou pauta à toa, né? Porque, na verdade, se o agricultor não tem a semente crioula, não tem autonomia. Se não tem autonomia, ele já entra numa lógica e num ciclo de dependência, né, que vai colocar em risco a própria reprodução dele enquanto camponês, né, e a reprodução do sistema produtivo dele.
Justamente sobre essas ameaças que você fala, Patrícia, gostaria que você falasse um pouco das ameaças do Brasil, dos agronegócios, e também em relação a um problema que está havendo também na região, tanto no Uruguai, na Argentina como no Brasil, em relação com a legislação sobre as sementes.
Então, com relação... a gente está no Brasil já na terceira lei de sementes, né? Que é a lei que foi lançada em 2003, né? E a gente vê que existe uma lógica nessa trajetória da legislação da produção de sementes, né? As primeiras leis de sementes da América Latina, né, todas elas datam ali da época de 1960, 1970, né? E elas o objetivo principal delas era o quê? Tornar legal a produção de semente, institucionalizar a produção de semente, né? Ao institucionalizar a produção de semente, o pressuposto era o quê? Era o viés da produtividade, da maximização da produtividade, né? Que é todo aquele debate que a gente conhece da época da da Revolução Verde, né? Entraram principalmente as sementes híbridas de milho, né? Então se teve o viés da semente híbrida e junto com ele todo um arsenal produtivo, né? Para que, criando as condições para que aquela semente desenvolvida para aquelas condições pudesse expressar o seu potencial produtivo. Então as leis de sementes na América Latina, né, que foram datadas daquela época, elas tinham esse viés de tornar isso legal. Ao tornar isso legal, tu torna ilegal tudo que o agricultor fazia, né? Por quê? Porque não é reconhecido como semente, né? Então, a partir daquele momento, não se reconhece como semente mais a variedade crioula que o agricultor reproduzia, né? Então, ao não reconhecer como semente, ele não pode comercializar, né? Então, a gente tem um sistema legal que regula a produção formal de sementes e tem um sistema paralelo que é o agricultor fazendo o que ele fazia, né? E cada vez sendo mais pressionado, né? Então, os governos optaram por institucionalizar esse sistema legal. E por trás desse sistema legal tem toda uma iniciativa, né, de desenvolvimento da iniciativa privada, né, que aconteceu, né, no Brasil em 1980, 70, 80, 90. Né, e a gente tinha, por exemplo, no caso do milho, né, muitas empresas nacionais, pequenas empresas nacionais, produtoras de semente de milho híbrido. Por quê? Porque a própria legislação incentivou nesse momento isso, né? Depois tu tens, a partir da década de 90, ali, de 1990, tu tens uma reviravolta nessa trajetória. Por quê? Porque tem uma pressão internacional, né, para fortalecer não mais a iniciativa privada local, mas para fortalecer a iniciativa, a entrada das multinacionais, né, que naquele momento já se tornaram multinacionais e que já estão comprando essas empresas nacionais. Hoje a gente quase não tem mais empresas nacionais de produção, por exemplo, de milho, mesmo o milho híbrido, né, porque todas elas já pertencem a multinacionais, né, embora essas próprias empresas multinacionais tenham deixado, né, as marcas das empresas nacionais, né, para o agricultor se reconhecer nelas, mas na verdade é um capital estrangeiro que está atrás, né. Então, tu tens uma série de mudanças na legislação internacional que os países vêm se adaptando, né? E no Brasil isso ocorre principalmente a partir da lei de patentes e da lei de proteção de cultivares, né? Uma série de modificações para tornar isso possível, né? Ao tornar isso possível, tu reduz ainda mais, né, aquele outro espaço que é o espaço do agricultor reproduzindo o que ele faz, né, no sistema que ele faz, né? E tornando isso legal, por que não? Né, que é o debate da semente crioula. Bom, com a pressão, então, a gente vê que a gente está numa situação de pressão, porque o camponês, né, ele tenta procurar uma semente diferenciada, no mercado ele não encontra mais, né, Por quê? Porque não, toda a semente pertence a essa lógica, né, do sistema internacional que a gente está discutindo aqui. Para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu vivo, né, 90% da soja plantada esse ano, né, vinha de 10 cultivares. Né? Dessas 10 cultivares, 9 pertenciam à mesma empresa. Então são duas empresas que detêm toda a venda de semente de soja, né, para a produção no Rio Grande do Sul. Então é uma enorme dependência do Estado. Né? E paralelo a isso, né, a gente percebe que há sim, né, na sociedade uma percepção, né, uma percepção da situação da alimentação, né, da redução, né, da alimentação que a gente tem, né, do problema alimentar que a gente vive em função do avanço dos monocultivos, né. Então a gente vê que há uma percepção da sociedade e essa percepção se traduz também na busca pela agricultura orgânica, né. Então, paralelo a tudo isso que a gente está conversando, existe o que? Existe uma certa aceitação, né, para esse debate da agricultura orgânica, da importância da agricultura orgânica, né, que vem principalmente do debate dos camponeses, né, da produção dos camponeses, né. Então, como tornar isso legal? E aí tem esse debate que a gente está trazendo, né, junto com a Via Campesina, que é do direito dos agricultores, né. Por que do direito dos agricultores? Porque é o direito do agricultor produzir a sua própria semente, né, desenvolver o seu sistema de produção, né, melhorar a semente na coevolução do seu sistema de produção, trocar entre outros agricultores e, por que não, disponibilizar de forma comercial essa semente.
Está,
né,
tendo aqui, né, na festa um espaço, e teve ontem também um debate, justamente sobre cultivos estratégicos. Quais são os cultivos aos quais os camponeses, os pequenos produtores devem apostar e por quê, né? Qual deve ser os critérios para apostar em determinado tipo de cultivos? Qual a sua visão sobre esse debate?
Na verdade, a gente vê que isso depende muito da necessidade local, né? Isso depende muito da necessidade local, né? Da cultura do agricultor, né? Porque a semente faz parte da cultura, né? Faz parte da prática de cultivo, da identidade do agricultor, né? Do que ele come, né, do local onde ele vive, do que é possível produzir, né? Então, tem toda uma adaptação, né? Então, dizer quais são os cultivos prioritários dependeria muito dessa questão, né, que é a local, uma questão local, de adaptação local, né, aliada à cultura do campesinato nesse momento. Mas a gente também traz esse debate da importância, né, da gente colocar para a sociedade o que vem acontecendo principalmente no milho. Né? Por quê? Porque o avanço do milho transgênico para nós está sendo impactante, né? É impactante no Brasil, impactante, acredito que para vocês também, né, deva ser, né? E o milho é uma cultura que tem uma identidade grande com o sistema de produção do camponês. Porque se o camponês não produz milho, ele já tem problema na alimentação animal, né? Ele já tem problema na manutenção das outras atividades dele, né, na própria propriedade, né? Então ele coloca em risco a própria propriedade, né, a reprodução da propriedade, né? Então, nesse momento, lutar contra o milho transgênico também é lutar contra, né, contra o avanço das multinacionais, né, e pela defesa da semente crioula. Nesse sentido, a gente está junto com outras organizações no Brasil, né, se somando a essa campanha, né, que é a campanha contra os agrotóxicos, né, e contra os transgênicos. Então, a gente está fazendo essas ações, né, de verificação da contaminação, principalmente onde a gente tem onde a gente tem comunidades camponesas que têm uma tradição de produção de milho crioulo, a gente verificar a contaminação pelos transgênicos, né. Então, essa é uma atividade que a gente coloca como desafio para o debate, para vocês, né, também fazerem junto com a gente, né, para mostrar para a sociedade, né, o perigo da contaminação, né, do milho transgênico. E claro que a prioridade a prioridade de quais os cultivos se daria em função de todos, né, os que são prioritários na alimentação, né? Então, a gente vê que nos grãos existe todo esse debate, né? Na nossa produção, na Bionatura, são hortaliças, né? E no ramo das hortaliças é muito mais complicado do que eu estou falando em relação ao milho, porque nas hortaliças a maior parte são sementes, né, estrangeiras e híbridas. Então, a gente tem muita dificuldade de encontrar sementes crioulas de hortaliças, né? Então, esse também é uma ameaça, né, que a gente também coloca como desafio para a gente resgatar o que existe de semente crioula de hortaliça.
Quais as expectativas que o MCT, o Bionatur tem em relação a essa festa, a volta assim, no Brasil? O que vocês esperam sempre quando participam em encontros como este, regionais, né? que vocês esperam levar de volta, além de sementes ou experiência?
A troca de semente é importante, né? Porque trocar a semente é trocar um resultado concreto daquilo que a gente acredita, né? Então isso é muito forte, né? A troca da semente entre os agricultores para nós é uma coisa muito forte, né? Que a gente preserva e tenta cultivar. É, mas também junto com isso, né, no mesmo grau de importância está a nossa compreensão da identidade, né, da identidade da luta política, da identidade do que a gente faz, né, então a gente, as trocas, as nossas intercâmbios, né, são intercâmbios de troca de experiência, mas de troca de identidade, então a gente se fortalece nesse debate, né. É, tem uma pauta, né, que é a pauta da Via Campesina Internacional e que é a pauta que a gente tem se mobilizado nesse momento, que é a pauta de colocar para a sociedade, né, o projeto camponês, né, e a importância da gente defender e lutar, né, pela libertação, pela autoestima, pela soberania alimentar, né, e por tudo que vem da agricultura camponesa, né. Então, nesse sentido, a nossa expectativa pela festa é fortalecer esse vínculo, né? Que ele é um vínculo que se dá pela semente, que é uma coisa concreta, mas ele é um vínculo de cumplicidade no projeto político que a gente acredita.
Notícias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm